O Nome Disso é Mundo, minha gente. Eu sou Felipe Teixeira.
Eu sou a Letícia Dietram.
E este é o podcast Quem Vai Embora, Mesmo Que Volte. Tá começando o episódio número 153 do Nome Disso é Mundo. Eu sei que você tá estranhando não ter a musiquinha, mas é por um ótimo motivo. Em breve nós vamos explicar. Diretamente da Áustria, em Viena, Letícia Dietram.
Oi, Fi. Oi, gente.
Oi, Lê.
Não tem música, mas estamos aqui.
Tem música, não é aquela que vocês estão se acostumados.
É.
Diga aí, um breve relato do que foi que vocês fez neste mês em que os ouvintes não ouviram sua voz. Na verdade, eles ouviram, né? Durante janeiro inteiro. Mas não é a sua voz atual, é uma voz de outrora.
Ah, meu filho, o ano vai começar praticamente agora, né? Sabe um mês que você faz tanta coisa que parece que você não fez nada?
Um professor meu de literatura cearense, ele escreveu um conto chamado Janeiro é um mês que não sossega. Cara, é impressionante como isso é verdade.
E qual que era? Por que não sossega?
Não, ele fala lá, eu não lembro não. Mas ele fala sobre várias coisas de janeiro e tal. E eu acho que é porque no final do ano você tá protelando tantas coisas. Ah, final do ano, em janeiro eu faço. Aí tudo acontece em janeiro, entendeu?
E aí vira o ano que tu fala, não, velho, agora você fica até com pesar consciente de não fazer, né? Só que aí em fevereiro entra e tudo volta ao normal.
Aí até o carnaval, que é quando para
de... É, ah, mas aqui não tem, né?
É, aí...
Quer dizer, tem, mas, né? Mas não para conta, a semana.
Né? É só terça, né, que é o feriado.
Carnaval fake. Aqui nem vai ter feriado, não.
Eu não gosto sabia? Nunca gostei. Eu gostava do feriado e tal. Mas hoje que eu trabalho em casa, se eu acelerar o meu trabalho, eu tenho feriado quando eu quiser, sabe?
É, aí...
E o carnaval, pra mim, não curto muito porque... Já não curtia. E hoje, eu não curto também porque, eu não sei, o mundo fica muito parado e eu sou muito hiperativo, sabe?
Uhum.
Eu tenho notado que... Eu não gosto de muitas coisas, então vou parar de falar.
Uhum. E sabe o que vai ter semana que vem aqui, que é curioso? É férias escolares, que são aquelas férias na troca de estação, né? Uhum. Toda troca de estação, tipo, final do inverno, vai começando a primavera e tal. E cada estação, as escolas fazem uma semana de férias.
Mas a estação não vai mudar só em março?
Vai, mas é porque o tempo começa a ficar mais ameno.
Ah, pode assim. Crer.
E pior que semana que vem começa o inverno. Até agora nem usei luva. Aí domingo já começa o -2, ou seja...
Não faz sentido nenhum, então, essas férias.
Nenhum. É só pra semana de férias mesmo. Que não é o carnaval.
Mas Donald Trump diz que não tá tendo mudança climática, não.
Ah, não, tá não. Bobagem. Você está ouvindo O Nome Disso é Mundo, mas nós temos vários outros podcasts sobre diversos assuntos. Acesse onomedissoemundo.com e conheça os nossos outros programas.
E o que você não sabe ainda, ouvinte, é que além dos programas que você vai ver lá no Nome Disso é Mundo, logo abaixo dos três primeiros posts, que são os posts de destaque, você encontra vários ícones para os outros nossos podcasts. Em 2018, a gente vai estrear mais dois. Um sobre política, que já vai estrear agora em fevereiro, comandado pelo Heitor Loureiro. Você, ouvinte atento, conhece o Heitor Loureiro lá do episódio 93 sobre a Armênia. Então ele agora faz parte do Ondem. Ele vai fazer um podcast mensal sobre política, num ano ótimo para falar de política, que é o ano de eleição, né? E o outro podcast que vai estrear, mas só lá para maio, é o nome disso aí, Diversidade, com a Débora Medeiros, que se você for mais atento ainda, você vai lembrar dela do episódio número 6, que eu entrevistei a Débora, que morava e ainda mora em Berlim, na Alemanha. Então, além dos podcasts que você vai encontrar lá na página inicial, durante um ano vão surgir mais dois e, quem sabe, outros, porque, como disse o Brão Barbosa, ainda bem que eu canalizo minha vontade de ter filho para fazer podcast. E você pode escutar tudo isso agora, além de todos os lugares que você já podia escutar, que é na nossa página, no nosso agregador, nos agregadores de podcast, no iTunes, você pode escutar agora também no Spotify. Por isso que nós não podemos mais usar músicas dos outros. Agora a gente continua usando músicas dos outros, só que as pessoas que detêm os direitos dessas músicas agora... Na verdade, elas compartilham o direito de usar as músicas com quem quer usar e nós usamos. Antes, nós usávamos músicas com pessoas que não estavam muito afim de compartilhar os direitos. Então, mas por um bem maior, que é estar lá no Spotify, então você que conhece pessoas que poderiam se interessar pelo Ondem, mas explicar o que é um podcast é muito difícil, um agregador e tal, você vai lá no instala o Spotify, no, se ela já não tiver instalado, e aí vai lá na busca e digita Ondem. Aí você vai encontrar o nome do mundo. Então os episódios a partir de 2018, você já tem o nome do mundo na Copa, o primeiro episódio que tá lá. Tem também os três conexões que a Letícia apresentou, a Letícia, o Eric e o Alex, para uma tentativa de legitimar o golpe. E também teve o áudio que a gente colocou do segundo encontro do Nome de Semundo lá em Brasília. Então, todos os nossos episódios, a partir de 2018, estarão lá no Spotify também. Quanto ao iTunes, dê lá as estrelinhas, faça comentários elogiosos para nós. Que quanto mais pessoas nos dão estrelinhas, mais a gente sobe lá nas classificações e aí a gente aparece para outras pessoas que possam se interessar pelo nosso conteúdo.
E por falar no iTunes, teve aquele problema, né? Que o pessoal tava falando no Twitter, no Insta, que não estavam mais recebendo atualizações.
Pois é, eu fiz várias tentativas e eu acho que deu certo agora, porque eu percebi lá nas estatísticas do próprio iTunes que as estatísticas subiram, entendeu? Então eu acredito que deu certo. Mas tentem. Se bem que se a pessoa ouve pelo iTunes, ela não tá ouvindo isso, né?
É.
Mas enfim, é o que eu posso fazer por enquanto, mas eu vou continuar. Se não tiver dando certo, eu vou atrás.
Nós também estamos no Telegram, no concorrente do WhatsApp. O link é t.me/podcastondem. Então, se você tiver o aplicativo, se não tiver, baixe e entre no grupo Podcast Ondem.
A gente queria também agora, também não, porque a gente não fez isso ainda, mas a gente queria agradecer a página Natasha Aventureira, que nos indicou lá no Facebook. E ela é uma viajante por aí. Ela sempre indica alguma... Um site, um podcast, algo relacionado à viagem. E semana passada ela indicou a nossa página. Então, obrigado, Natasha e Aventureira, pela lembrança.
A gente também queria indicar o texto Você Pode Substituir Direitos Humanos por Veganismo, por exemplo. Quem escreveu foi a Sandra Guimarães. E ela foi a nossa entrevistada do episódio número 136.
O episódio Palestina para quem? Muito bem, o último recado que a gente queria falar que sobre o podcast Iradex número 157, em que eu, Camila e Sofia participamos. Você ouve a voz da Sofia lá e risadinhas dela também. Nós falamos... Eu falei sobre o Better Call Saul e a Camila falou sobre a série Easy. Tá. E claro, eu dei um jeito de falar da Lorde. E entre outras coisas. Então, tá bem divertido lá. Eu me senti no Torpedo da Pan. Lembra do Torpedo da Pan? Que tinha o Luciano Huck e a Adriana Galisteu? Eu me senti lá.
Caraca.
Eu me senti numa rádio mesmo. Assim. E o Dr. Jário Bauer também.
Caraca, então, que tu desenterrou. Legal,
é. Cara, era o meu programa favorito. Eu ficava ansioso terça-feira pra, pra escutar Torpedo da Pan. Agora eu queria lhe perguntar, Letícia, qual é o episódio da semana, o primeiro episódio, primeira entrevista do Ondem de 2018.
O primeiro episódio do ano foi com a Larissa Raven, que ela é cigana do grupo Sinti, e ela falou sobre o povo cigano e quebrou todos os estereótipos possíveis sobre os ciganos.
Entre lá em apoia.se/ondem, contribua com o nosso projeto a partir de R$3, você concorre a recompensas mensais, além de manter o projeto vivo. Como eu digo sempre, eu sou um péssimo vendedor, né? Então, se você não quiser apoiar, você vai continuar, o Ondem vai continuar existindo sempre. Mas se você apoiar,
Exatamente.
Vai ser muito mais fácil que isso acontecer. Em janeiro, nós não tivemos episódio, então nós não sorteamos os ouvintes, né, os apoiadores de dezembro. E agora, em fevereiro, como este é o primeiro episódio, nós vamos agora dizer quais foram os ganhadores dos brindes de dezembro e janeiro.
O primeiro ganhador que ganhou uma caneca foi o Fábio Pereira Bravin. E a Patrícia Delvec e o José Batista Silva ganharam uma caneca e um caderno cada um.
Eu já entrei em contato com eles. Em breve vocês vão receber aí os seus brindes em casa. Em breve, lembrando que é um conceito relativo.
A gente também tem uma lojinha. Acesse o facebook.com/onomedissemundo/shop e adquira os nossos produtos. Os produtos com a marca Onden.
Outra forma de você ajudar a gente é entrando lá no nosso site e reservando o seu hotel pelo Booking. Então, tanto na nossa página inicial quanto na barra lateral de cada post, tem lá os links para você reservar a sua hospedagem, seu alojamento pelo Booking. Você não paga nada mais e a gente ganha uma pequena comissão para ajudar a manter o Onden.
E pode ser em qualquer lugar do mundo, viu, gente? Se você for pro interior do teu estado, não se preocupe, pode reservar pelo Booking, que a gente fica bem feliz com isso. Agora um recado para você que usa o Instagram, utilize a hashtag podcastonden nas suas fotos, a melhor será escolhida para estampar o nosso próximo cartão postal, e a gente fica sempre de olho na hashtag e curte as fotos de vocês, e a gente quer acompanhar a viagem de vocês e a cidade de vocês. Então, utilizem a hashtag podcastonden.
Faça como a Aline Dionísio Machado, que foi lá para Atacama, no Chile, tirou uma foto, colocou a hashtag podcastonden. Foi a foto escolhida e sua foto está caminhando pelo mundo, porque a gente já enviou para muita gente. Ela só esqueceu de avisar que ela mudou o Instagram dela, que não é mais aquele que está lá no postal, certo? My Visual Vibes. Então, não é mais o arroba Aline de Machado, agora é arroba My Visual Vibes. Eu vou colocar o link aqui do Instagram dela para vocês acompanhar as viagens dela. Para entrar em contato com a gente, utilize as nossas redes sociais, né? Tem o facebook.com/onomedissemundo, tem o Twitter, @podcastonden, é muito maravilhoso, é a melhor rede social que existe. E também tem o Instagram, que é @onomedissemundo. Além, obviamente, do Telegram, que a gente falou, é o t.me/podcastonden. E, além disso, tem o nosso grupo do Facebook, que a gente, inclusive, coloca lá, avisa vocês quando vai ter entrevista, para vocês mandarem perguntas pra gente. Então, todos os links vão estar aqui no post.
Além dos meios de contato do Onden, você também pode mandar a sua mensagem para facebook.com/vivaviena-austria, Instagram Viva Viena ou contato@vivaviena.com.br. Agora, Camila Navarro, do blog Viajando, indica o livro da semana.
Dessa vez, eu não tinha nenhum livro para indicar. E a verdade é que eu nunca li um livro que aborde a história ou cultura cigana. Então eu fui procurar, claro. Eu estava em busca principalmente de livros sobre o Holocausto cigano na Segunda Guerra Mundial. Mas olha, eu achava que ia ter mais opção. Então eu passei para o estilo de vida cigano. E até que eu encontrei mais coisas. Só que nada em português. E eu ainda esbarrei num outro problema. Que é a minha promessa pessoal de passar um tempo sem comprar livro. Então agora vocês me desculpem, mas dessa vez eu não pude nem contar com a biblioteca. Já que eu achei só livros em inglês. E eu vou ter que indicar um livro que eu não li. Mas ó, tô com muita vontade de ler. Que é o American Gypsy, um livro de memórias da Oksana Marafiotti, que até a adolescência vivia com a família nômade na antiga União Soviética, até que eles se mudaram para os Estados Unidos pouco antes do colapso da União Soviética. Assim que o meu jejum de livrarias acabar, esse é um livro que eu quero ler, porque é uma vergonha que eu ainda não tenha lido nada sobre a cultura cigana, né?
E o filme que nós vamos indicar, na verdade quem vai indicar é a Larissa Raven. Pedi para ela mandar aqui um áudio para a gente. Isso foi, inclusive, depois da entrevista. A gente falou na entrevista sobre isso, mas aí depois ela mandou um áudio indicando não só o filme, mas outros itens culturais a respeito dos ciganos. Então, vai lá, Larissa.
Tá, vamos lá. Falando dos filmes que são mega estereótipos, mas que é legal, que a gente fica rindo, tem o Snatch, tem o Corcunda de Notre Dame, que é lindinho, é fofinho, Esmeralda é a melhor pessoa, e também tem o A Maldição, de Stephen King, que, putz, best filme trash. Agora, falando de filmes mais sérios e tudo mais, tem Apenas o Vento, o Gato Preto e o Gato Branco, Dança, Amor e Ventura, O Tempo dos Ciganos e Os Ciganos do Nordeste, também são ótimos filmes, são muito, muito, muito bons mesmo. Eles participaram de um festival de cinema e cultura cigana que teve no Brasil há um tempo atrás. Tem um cineasta que chama Tony Gatfield, se eu não me engano, pronuncia assim o nome dele, que ele é de origem cigana, então ele faz bastante filmes sobre o assunto. Se vocês quiserem alguma coisa da parte da música, tem um estilo que é conhecido como Gypsy Jazz, que é bem interessante, ele foge muito do padrão das músicas conhecidas como as músicas ciganas tradicionais, e o mais famoso deles é o Jean Reichard. Eu acho que pronuncia assim, gente, eu sempre erro nomes, tá? E tem os caras do Gypsy Kings, que é uma super banda maravilhosa, top churro, e... Falando de boxe, agora fugindo um pouco, tem a história do Johann Truman, que é um puta historiador, um puta boxeador maravilhoso, famoso, incrível, com uma história muito triste, mas muito bonita. E de bônus, muita gente não sabe, mas o Juscelino Kubitschek tinha uma mãe cigana. Ele sempre teve, e sempre escondeu isso, sempre teve um cuidado para que as pessoas não soubessem disso, até por conta dos preconceitos. Mas ele tem origem cigana, por mais que ele não faça parte do grupo étnico, né? Eu acho que é isso.
Muito bem, minha gente. Esta foi a introdução do primeiro episódio do Nome do Céu Mundo de 2018. Muito obrigado por esperar. Eu sei que vocês estavam ansiosos. Nós estávamos também ansiosos. Obrigado por esperar pra gente. Obrigado pela audiência. E até daqui a 2 semanas. Apesar de que tem muitos outros podcasts do Ondem pra você ouvir.
Então é isso, minha gente. Fiquem com o episódio da semana. Um beijo, Fi. E até semana que vem, né, mesmo?
Na verdade, não. Só daqui a 2 semanas,
Ah, não, a gente não vai fazer semana que vem, na outra só. Até na gravação da semana que vem.
Ouvinte, que eu não lembro o nome, desculpa. Tem entrevista aí, hein? Depois. Então a gente tá se despedindo só entre mim e a Letícia aqui. Mas fiquem aí que tem entrevista agora. Tchau.
Beijo.
Meu nome é Larissa Raven e eu sou cigana.
Bom, a primeira pergunta que a gente queria fazer é o seguinte: como foi que você descobriu que era cigana? E se foi algo construído, assim, desde sempre, você conviveu com isso sempre, ou foi uma revelação pontual, assim, no momento da sua vida, com trilha sonora, essas coisas?
Então, eu já nasci cigana, né? Eu sou filha de pai cigano. Minha mãe não é cigana, mas meu pai é, o que gera um pouco de polêmica, mas ok. E eu sempre me entendi como cigana, sempre foi algo natural, é algo que eu sempre fui, eu não tive um grande momento de revelação, porque sempre foi assim. Só que em alguns momentos da minha vida eu tive determinados conflitos por eu ser filha só de pai cigano e não mãe cigana. Então, alguns períodos de não saber se eu era uma cigana de verdade, se eu era uma cigana com pedigree, vamos colocar assim, sabe? Uhum. Mas me entender como cigana desde sempre, assim. Foi desde o momento que eu nasci e abri o olho. Assim.
Pode crer. É que tipo, o judeu, né? Também tem isso, né? Pro Estado de Israel, se você é filho de mãe ou de pai, não lembro. Mas para outras correntes, você tem que ser filho de mãe ou de pai, enfim, tem essas diferenças.
Sim, existe algo semelhante, existe uma discussão bem grande de grupos e grupos ciganos, porque cigano, nem todos os ciganos são iguais, existem clãs e cada clã tem as suas questões e interpretam de uma forma diferente. Para alguns é patrilinear, né? Então você tem que ser filho de pai cigano, outros você tem que ser filha de mãe cigana, outros não interessa, você tem que ser filho de pai e mãe cigano. E para alguns, mesmo seu pai e sua mãe não seguindo a cultura, se você teve avós ciganos e você quer seguir a cultura e retornar para isso, você pode se entender enquanto cigano. Então esse debate é bem complicado, assim.
E se você não tivesse escolhido ser cigano, você acha que teria alguma polêmica também? Ou não só pra você, mas pro seu pai, por ele ser cigano e a filha não ter escolhido ser cigano?
Não. O que que acontece? Algumas pessoas têm, sei lá, pai e mãe ciganos, viveram dentro de uma comunidade cigana. Vou pegar, por exemplo, as pessoas que vivem acampadas, são sitiantes, viveram dentro daquele grupo durante a vida inteira, e em algum momento resolveram, eu não quero isso pra mim, eu quero casar com uma pessoa de fora, eu quero viver minha vida, e eu vou sair daqui, e saem.
Aí isso vai variar, né, como eu falei, de grupo para grupo. Alguns grupos vão continuar aceitando que essa pessoa visite eles, mesmo elas não tendo uma vida mais com eles, mas vão deixar de entender aquela pessoa como cigana, e alguns grupos já não vão aceitar, porque entendem aquilo como um rompimento radical. Uhum. O meu pai não segue as tradições, ele seguia, até na época que eu nasci, até os meus 10 anos de idade, meu pai vivia, de certa forma, com a comunidade e tudo mais, mas em algum momento da vida do meu pai, eu acho que pelas questões dele, que a gente acabou nunca discutindo, ele entendeu que ele não queria viver daquela forma, e hoje em dia meu pai mora com a esposa, com a atual esposa dele, né, no meio da cidade, sem seguir a cultura, mas mantém o contato sem problema nenhum. Eu tenho muito mais contato e eu vivo dessa forma muito mais intensa que meu pai. Meu pai é, assim, vulgarmente falando, um ex-cigano, né? Ele tem a etnia, mas ele não segue nada daquela cultura mais. Eu já, por outro lado, por mais que eu não esteja morando com eles, mantenho um contato constante, mantenho um relacionamento constante, então é diferente, assim.
Larissa, agora a gente queria saber até um pouco mais amplo sobre aquelas subdivisões dos ciganos. E aí explicando um pouquinho o que é que cada um faz e preparem-se, ouvintes. Não é nada disso que você, não é nada disso que você tá pensando.
É complicado. Então, pra começar, quando a gente fala de cigano, a gente tá falando de um termo genérico. É a mesma coisa que a gente falar indígena. Nem todos os indígenas são iguais, eles têm as culturas específicas deles, seguem coisas diferentes. Por exemplo, você pega um Guarani Kaiowá e você compara com um Xavante, eles são bem diferentes, são bem distintos, apesar de os dois serem indígenas, assim. Com os ciganos é a mesma coisa. A gente tem aqui no Brasil o que a gente chama de 3 etnicidades ciganas, que são os Calons, que aí eu vou explicar, falar os 3, depois eu explico mais profundamente quais são, o que diferencia eles, né? Depois os Romas e, por último, os Sintes. Quando as pessoas normalmente pensam em cigano, né? Aqui, vamos falar do suprassumo do estereótipo, que é roupa colorida, pede pra alemão.
Como disse o Puncha, dança com bode.
Exatamente, dança com bode, toca pandeiro, bem esmeralda, assim. Quando a gente pensa na esmeralda, vamos colocar, ou no explode coração, ou outros exemplos caricatos do que é um cigano, normalmente, quando a gente fala disso aqui no Brasil, a gente tá falando de Calon, tá? Os Calons foram os primeiros ciganos que chegaram aqui no Brasil. Eles chegaram no processo de limpeza de Portugal. A primeira família que chega de Calon aqui no Brasil, que é a primeira família cigana que pisa no Brasil, veio pra cá por ordem de limpeza de Portugal. Portugal não queria cigano lá, né? Porque aqui toda aquela fama, toda aquela construção sobre a etnia. E aí, incrível ideia, vão despachar, né? Bota aí no navio e manda esse povo pra longe, porque ninguém quer aqui.
E que época era essa?
Foi o ano exato, 1574.
Ah, beleza.
Então, assim, tem muito tempo já.
Aham, pode crer.
Essa foi exatamente a primeira família, tá? E eles não enviavam só pro Brasil. A gente tem registro de envio pra Cabo Verde e outros países que foram colonizados por Portugal, né? E nesse processo, essa primeira família chegou e várias outras foram enviadas, assim. Então, isso ajudou a reforçar um estereótipo que se tinha na época. Porque Portugal não mandava só cigano. Portugal mandava e colocava no navio tudo aquilo que ele não queria. Então, ele colocava bandido, ele colocava prostitutas e assim por diante. Então, você piora a fama de uma etnia que já não era bem vista. Tanto que existem cartas, documentos brasileiros que falam que isso alguns anos depois, quando eles resolvem limpar o Brasil, que é para aceitar estrangeiro, mas não é para aceitar cigano, não é para aceitar turco. Então, os ciganos passam a ser mal vistos, assim.
E turco era árabe em geral, né? No caso, muçulmanos.
Árabe em geral, exatamente. E os Calons são esses primeiros ciganos que vêm. E eles ficam muito na área do Maranhão e do Ceará.
Olha aí.
São os locais que são colocados, os primeiros Calons, né?
É que eu sou do Ceará.
Ah, olha só, viu? Vai ver se você conhece algum cigano e nem tá
pois
sabendo.
Pois é, nem sei, é verdade.
Mas assim, aí a gente fala dos ciganos, eles têm, ou dos Calons, a gente fala de Romani, que é a língua cigana, né?
Uhum.
Os Calons já falam Xibe, que é o Romani, só que é meio abrasileiradão. Você não tem um padrão da língua. Você vai pegar alguém que fala Xibe no sul para alguém que fala no norte, é bem diferente muita coisa. Então, a língua não é homogênea. Você não tem todo mundo do território que é Calon falando exatamente a mesma língua. Isso é bem mais complicado, tá?
Dialetos, né?
É, exatamente.
Como assim, território? Ah, do território brasileiro, tá falando?
Do território brasileiro.
Ah, beleza, isso. Porque a noção de território pro cigano também é, já é outra.
É mais complicado.
Uhum.
Os calons, por eles serem até os mais estereotipados, eles são, consequentemente, os mais marginalizados, né? Os calons tradicionalmente vivem em área de pouso. Então, quando a gente pensa em cigano nômade, a gente muitas vezes tá pensando em calon. Porque quando o cigano vive em área de pouso, a gente quer dizer que ele vai viver de forma nômade, se for na cidade, preferencialmente perto de alguma rodoviária ou algum local de perto de rodovia, que eles podem se retirar com uma certa facilidade. Aí, por exemplo, você tem os calons que vivem na área urbana, que vão fazer serviço de conserto, vão fazer pequenos comércios, algumas trocas e assim por diante. E você tem os da área rural, né? Que aí já cria pequenos animais, planta alguma coisinha, mas sempre de forma transitória, né? Eles saem de um local e vão indo para outro. Hoje em dia existem calons que vivem de forma fixa, né? Que a gente chama de sedentário, mas não é, no caso dos calons, não é muito o padrão, tá? Eles vivem bastante de forma nômade e por conta disso eles vivem de uma forma bem marginalizada. Tem toda a questão da problemática social, que é uma desigualdade social absurda entre eles. Problemática da cultura.
Desigualdade social entre os próprios ciganos? Entre os próprios calons?
A desigualdade social que eu digo, assim, é dos calons com o resto da população.
Ah, beleza, beleza.
Entendi. Eles são bem pobres, assim. É comum eu já ter visitado algum acampamento que as pessoas estavam quase passando fome, que não tem acesso à saúde pública, não tem acesso à educação. Então, é um nível de marginalização muito forte.
Uhum.
Tem a questão da cultura, né? Porque a língua varia bastante entre eles, né, entre o próprio Chib varia muito do local que você tá, por ser muito grande, ter pelo país inteiro, muitos calons de uma região não reconhecem os calons de outra região, então você não tem uma unidade entre aquele grupo muito forte, então eles não tendem tanto a se ajudar, até porque eles não se reconhecem tanto, sabe? Então essas são as maiores questões dos calons aqui no país, tá? E o negócio que eu falei do trabalho, eu tava me referindo ao trabalho dos homens. As mulheres, eu tô falando em grande maioria, óbvio que tem exceções, né? Não tem autorização pra trabalhar, tá? Elas não podem trabalhar, a função da mulher é ter filhos e cuidar da casa e assim por diante. O máximo que uma mulher calon pode fazer é sair pra fazer leitura de mão. É por isso que muitas vezes tem até um certo desespero das mulheres calons para pedir para ler a mão das pessoas na rua, porque ela é a única fonte de sustento dela e dos filhos. Então tem essa questão também. O próximo são os Romas, e a característica principal do Roma é que são divididos em subgrupos. E então, quando você fala de Roma, você pode estar falando de um Horahari, de um Calderashi, de um Lorava, que são subgrupos, e cada subgrupo desse tem a sua característica específica. É meio confuso, né?
Uhum.
É bem, bem complicado, assim. E quando a gente fala de Roma, normalmente eles vão falar: ah, eu sou da nação Lorava, eu sou da nação Horahari. E cada dessas nações tem as suas características específicas. Todos, assim, são ciganos, todos seguem as tradições, todos, mas assim, com as suas, que nem eu falei no caso dos indígenas, sem várias especificidades, tá? Por exemplo, os Calderashi têm esse nome porque muito antigamente eles mexiam com ferro e funilaria, então eles mexiam com panela, essas coisas assim, então ficou com esse nome, tá? Já os Horaharis é uma questão completamente diferente. Eles viviam em grande parte de extensão do Oriente Médio. E eles são uma das, se eu não me engano, a única, tá? Eu posso estar errada nisso, mas eu tenho quase certeza. Que é a única etnia cigana com religião determinada. Todo Horahari é muçulmano. Os Loravas, por exemplo, antigamente criavam cavalo, então eles têm esse nome por conta disso. Então, assim, você vai ter família cigana Roma, que mexe com cavalo, que é de tradicional do circo, que mexe com comércio, que é da área rural. Então, assim, e cada grupo tem essa noção muito forte de quem a gente é, como a gente se organiza. Eles são muito bem definidos entre eles, assim. Eles sabem muito bem quem eles são, e isso é bem legal deles, assim. Por mais que eles sejam subgrupos, eles têm uma identidade extremamente forte. E por último, que é o grupo que eu pertenço, são os Sintes, tá? Os Sintes aqui no Brasil são muito pequenininhos, a gente fala que numericamente falando é quase insignificante, você tem pouquíssimas famílias, e os Sintes têm algumas divisões, né? Os Sintes Manouche, por exemplo, é um Sinti normalmente que veio da França para cá, mas de forma geral os Sintes que vieram para cá têm origem ou na Áustria ou na Alemanha. Tem os franceses também, existem Manouches aqui. Os Sintes já têm a característica que define eles de forma muito específica, que é a característica da família, tá? Que eles, e quando eu falo família, eu não tô falando necessariamente de pai e mãe, eu tô falando de todo aquele clã familiar ali. Então, eu tô falando de tios, avós, eu tô te falando de primos, que na verdade não são primos sanguíneos, mas são considerados primos. Então, a questão familiar é extremamente determinante. A gente fala que a nossa personalidade, a nossa identidade é construída através disso, e construída por isso, assim. Tem até... Eu cheguei a falar isso com você, né? Do ditado do minha pátria é minha família.
Uhum.
Isso é muito forte pros Sintes, assim. Então, a gente sempre tem uma noção muito forte de quem a gente é, de quem a gente é filho, de quem a gente é neto, a história de como, por exemplo... A gente chegou, os meus bisavós, meu bisavô no caso, né, que foi o primeiro, como é que ele chegou no Brasil, por que que ele chegou, com uma história muito forte. E principalmente no caso dos Sintes, que vieram da mesma situação do meu avô, que vieram numa situação de fuga do Holocausto. Uhum. Então a gente tem isso um reforço maior ainda.
Pois
então,
é, porque de... tem muito, você fala o Holocausto com H maiúsculo, acaba que... Tem um, como é que se fala, meio que um monopólio dos judeus, né? Como se fosse o Holocausto judeu e foi uma galera, né?
É muito comum. Eu até, por exemplo, na faculdade, às vezes alguém falava, o Holocausto. Aí as pessoas falavam, mas cigano morreu no Holocausto, não é só judeu? Eu falo, não, gente, teve uma cambada de gente. Aí a gente vai falando e tem muita gente que não sabe mesmo.
Uhum.
E assim, é estimado, teve muito cigano que morreu, tá? Muito nessa época, não só na Alemanha, mas em toda a Europa. É estimado, isso vai variar de pesquisa para pesquisa, de estudioso para estudioso, mas que de 70 a 90% da etnia foi morta nessa época. Então, assim, dos ciganos que estavam naquela região. Então, assim, não sobrou quase ninguém. Tá? Numericamente falando, pode ser algo que não seja tão expressivo assim, mas proporcionalmente falando, é gritante, entendeu?
Uhum.
E quando a gente fala do Holocausto cigano, a gente usa normalmente uma palavra que chama porrágimos, que quer dizer como se fosse... Deixa eu tentar pensar em português. É como a gente, tipo...
É expurgo?
Não é bem expurgo a palavra. Porrágimos quer dizer, tipo, um grande devorador, algo...
Ah, beleza.
Uma grande devastação. É porque eu tô tentando pensar numa tradução rápida, mas sabe quando não tá vindo? Assim,
uhum,
sabe?
Sei.
Então, quando a gente fala da questão nazista, a gente costuma usar essa palavra. Mas é todo o processo do Holocausto, né? E é basicamente isso.
É porque me lembrou...
Extermínio, quase, né?
Pois é.
Exato, é o processo de extermínio.
Me lembrou pogrom, né? Que era o que os russos faziam com os judeus no comecinho do século XX.
Sim, daí a gente usa essa palavra meio que pra dar uma diferenciação.
Uhum.
Mas quando eu falo porrágimos, a pessoa fala o quê? Aí eu falo, então, o Holocausto da população... Aí a galera já entende, entendeu?
E isso na mesma época do Holocausto, da Segunda Guerra, do Hitler e tudo mais.
Sim, todo esse processo começou na mesma época, começou juntinho. Você tem, primeiro, na verdade, eu não vou falar que começou com Hitler, porque a galera já não curtia cigano antes, assim, porque a gente tem registro histórico de muito antes da Alemanha nazista, na época da Prússia, por exemplo, que você se cortava orelhas de mulheres ciganas para não correr risco de homens não ciganos se relacionarem com ela, e era proibida a miscigenação, né, de pessoas ciganas com pessoas não ciganas. Existiam leis que proibiam ciganos de procriar, e acontecia esterilização forçada em mulheres. Então, assim, não é algo que começou durante a Alemanha nazista, mas se intensificou de forma massiva durante a Alemanha nazista.
Aí, assim, desses três grupos, uhum. Todos os grupos são nômades? Ou existem níveis de sedentarismo?
Não.
Como é que é? Como é que funciona?
Nem todos os grupos são nômades, tá? É, não é como se cigano fosse nômade porque a gente curte rolê diferenciado de viver cada dia num lugar diferente, sabe? Até porque, gente, eu mudei esse mês. Mudança é um saco.
É.
Assim, ninguém gosta de ficar mudando. É uma tranqueira do caramba. Mas, assim, é, desde a história que a gente tem de registros históricos da origem do povo cigano, é um povo massacrado, é um povo marginalizado, que é expulso de todos os lugares, tá? Então, muita parte dessa questão do ser nômade é disso, é da necessidade de sair de uma região que te persegue, de uma região que você não é bem vista, que você não vai arrumar trabalho, não vai arrumar emprego, não vai poder construir a sua casa e assim por diante. Hoje em dia, existem muitos grupos sedentários que vivem já há anos de forma fixa em alguma região. Eu tô na cidade de São Paulo hoje, aqui tem alguns bairros que tem ruas inteiras que tem só cigano, assim, tem tipo famílias e famílias ciganas tudo morando tipo na mesma rua. Então é comum você ter isso. Até quando a gente mora em cidade, a gente tá morando de forma sedentária, a gente mora em família, a gente mora tudo em conjunto. Você tem o pessoal que mora na área rural, que muito provavelmente vai ter um sítio ou uma fazenda e vai morar todas as famílias naquele local, porque é toda a ideia de comunidade, né?
Uhum.
Então, mas existem ciganos que são sedentários e eles não são menos ciganos por isso.
Sim.
E existem ciganos que continuam com todo o processo de ser nômade, até porque, por exemplo, tem família cigana que é circense. Eles precisam, eu não tenho o que fazer, é da profissão, sim, entendeu? Então você tem essas duas questões, assim.
E Larissa, a gente tava conversando antes, você falou que os primeiros ciganos chegaram em Fortaleza e tal, e aí a gente até brincou que talvez o Felipe conheça algum cigano e não saiba, e agora você tá falando das comunidades, mas como vocês se encontram, assim, tipo, Facebook ciganos
em São Paulo? Até uns anos atrás, você tem festas ciganas que são promovidas pela própria comunidade, que acaba chamando ciganos da vizinhança e aquela do... Por exemplo, eu sou cinti, mas existem pessoas que são calons, que são meus amigos, que eu chamo de primo. Então eu mantenho contato e a gente tem uma familiaridade muito grande, assim. Mas por exemplo...
Um vai chamando o outro ou comentando alguma coisa com o outro. É porque
exatamente.
Eu tenho a impressão que você é a primeira cigana que eu tô conversando na minha vida, entendeu? Então por isso que eu fiquei curiosa pra saber como que
sim,
a...
Não. Existem, é mais fácil você manter. Por isso que eu tava falando igual dos calons, que eles têm uma dificuldade de você traçar determinadas questões, porque eles não se reconhecem tanto. Mas é questão do número, né? Eu tinha até falado com o Felipe, o Brasil atualmente é a segunda maior população de ciganos, em questão numérica, não proporcional, tá? Os números variam entre 500 mil a 1 milhão e meio, os números oficiais, né? Então, assim, tem muito cigano aqui. Eu vou falar francamente, eu não conheço todos os ciganos do país, eu conheço poucos ciganos, assim, né? Porque tem muito cigano que vive em área que não tem energia elétrica, não tem saneamento básico, então fica difícil a comunicação. Mas é aquela coisa, a gente descobriu um cigano, nossa, virou melhor amigo, grudou que nem chiclete.
Na hora.
Uhum. Assim, é claro que assim, existem tretinhas entre alguns grupos, o que é normal.
Tretinhas,
né, gente? O mundo, né, fazer o quê? O barraco tá aí pra isso. Mas, assim, de modo geral, a gente, quando se encontra, tende a se aproximar. Aí, por exemplo, tem a Rebeca, que é uma calon, que eu chamo de prima, que é muito amiga minha, que ela falou, olha, você mudou pra São Paulo, tem uma prima tua aí que eu quero que você conheça. Aí ela me apresentou, que era uma cigana que tinha daqui. Que aí vai rolando assim, entendeu?
Uhum. E assim, como não tem um estado, hoje a gente vai falar sobre estado, mas como não tem um estado cigano, vamos dizer assim, como é que eu vou saber você, por exemplo? Como é que identificação é que você tem de cigana? É uma questão mais... Não é... É uma questão mais de traços físicos ou de traços, ou é só de ancestralidade? Como é que você se identifica já que você não tem um estado para lhe identificar, entendeu?
Ah, não, agora eu entendi, porque eu tava meio sem entender, mas
e
assim.
Eu também não, eu também tava sem saber explicar.
Não, deu pra pegar, eu não sei se é exatamente isso, mas qualquer coisa você aprofunda
tá
aí
bom.
Que a gente vai desenrolando.
Tá bom.
Quando você falou do fenotipo, não existe fenotipo cigano, né? Quando eu falo do estereótipo do calon, normalmente eu tô falando de um cigano de pele morena e olho verde, cabelo preto comprido, que toca pandeiro. É bem Esmeralda que eu peguei aqui, uhum, né, pra citar de exemplo. Mas a gente não tem um fenotipo cigano. Você tem ciganos de todos os tons de pele. Você tem cigano que é branco igual um troço, é loiro e de olho azul, assim, e é cigano. Assim, então a gente não tem um fenotipo pra determinar, pra você olhar e falar, olha, tem cara de cigano. Eu, durante muito tempo, eu falava, eu sou cigana. Nossa, mas você não tem cara de cigano. Isso é normal, porque você tem toda uma ideia do que é um cigano, né? Uhum. Quando a gente fala do que é o cigano, tem toda a noção de origem comum, né? Mas aí isso não tô falando necessariamente a origem das origens. Eu tô falando, por exemplo, a origem do Calon, que aí muito provavelmente o pessoal vai falar de Espanha, eu vou falar de Portugal. Ou a origem dos Romas, que aí eles vão falar dos grupos das nações específicas, né, de onde elas vêm, ou dos sintes. Isso é uma característica forte, né, a noção de origem comum. A língua também é um determinante forte, tá, porque você já tem uma língua que é falada por todos, então isso é algo que marca forte, e você também tem a questão dos seus pais, dos seus avós, e você tem aquela ideia de que eu sou cigana porque meu pai é cigano, meu avô é cigano, e etc, 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 até o infinito e além, entendeu?
Uhum.
Mas, por exemplo, eu cheguei a comentar isso com você, nem todo cigano fala língua cigana, nem todo cigano fala romani. Até porque no Brasil existiram leis durante muito tempo que proibia que ciganos falassem sua língua em público e proibia que ciganos ensinassem a língua para os seus filhos. Então você tem alguns grupos que não falam romani e eles não são menos ciganos por isso. É uma das características, é uma das definições, mas não é só isso. Entende?
Uhum, entendi. Então, assim, é possível que existam ciganos que sequer saibam que são ciganos. Porque, assim, porque as coisas vão se perdendo, né? Tipo, se você não tem um fenótipo que lhe caracterize, se nem todos os ciganos falam a língua, se não tem um estado, tá entendendo? Então algo pode ter se perdido aí.
É, assim, o que acontece, por exemplo, eu escuto várias vezes a pessoa falando, ah, minha avó era cigana. Aí eu pergunto,
então você é também,
de qual clã? Aí a pessoa não. Então a pessoa meio que perdeu aquele elo, entendeu? Porque, uhum, não basta ter, que nem eu acho que eu cheguei a comentar isso com você, não basta você ter o sangue cigano. O meu pai tem sangue cigano, meu pai tem pai e mãe ciganos, avós ciganos, etc. A partir do momento que ele não segue a tradição, ele não é cigano. Porque, tipo, uhum, você viver em comunidade, você ter a noção junto com os seus, a questão da comunidade, são determinantes muito fortes. Eu acho que isso é o principal. Quando você se afasta disso, eu não vou falar que, tipo assim, né, o cara vai tirar todo o seu histórico genético de cigano. Você vai ter, mas não é isso que determina. Então, assim, existem muitas pessoas que têm descendência cigana, mas não são ciganos, porque não seguem a tradição, não seguem os costumes, mas isso, aí agora eu vou dar uma opinião pessoal, porque, que nem eu falei, né, tretas ciganas em torno desse tema.
Uhum.
Eu acredito que, se, por exemplo, você teve avós ciganos, e você tem como rastrear isso, e entrar em contato com aquela família, e tentar resgatar isso, e viver daquela forma, você pode. Entendeu?
Uhum.
Você pode. Eu consideraria. Se eu conhecesse uma pessoa num caso desse, eu não conheço, mas se eu conhecesse, eu consideraria essa pessoa cigana da mesma forma que eu me considero cigana, entendeu? Porque, uhum, a questão de seguir a tradição, seguir o costume, entender a cultura acima de tudo, pra mim são os principais. A questão de sangue pesa, mas a questão cultural pra mim é mais forte.
E com tantas subdivisões dos ciganos, as línguas serem diferentes e tal, como é que é em questão de religião? Eles também seguem vários tipos de religião ou é uma só?
É muito engraçado, né? Porque muita gente acha que cigano é pagão, né? Ou cigano tem uma religião própria. Tem gente que acha que cigano é uma religião. Assim, isso são coisas comuns, assim.
Uhum.
Eu direto falo, ah, mas eu sou cigana. Nossa, mas a sua religião é tão diferente. Você podia falar mais? Eu, então, não tenho. Isso é uma coisa normal. Não existe religião cigana, tá? É muito normal as pessoas acharem que cigano é pagão por uma série de estereótipos que tem. Mas não são, assim, existe cigano pagão? Existe cigano pagão, mas atualmente, falando de Brasil, a grande maioria da população cigana é protestante, a grande maioria. A minha família, especificamente, é católica, minha família paterna, não praticante, mas é católico, né, aquela coisa que uma vez por ano lembra que é, e olha lá. Mas, assim, o que a gente tem como... Aqui no Brasil, quando a gente fala de religião cigana, a grande maioria é protestante, mas você vai ter a galera que é pagã, você vai ter a galera que é muçulmana, e vai indo dessa forma. Tem gente que é do candomblé, tem gente que é da Umbanda, e aí por diante, né? Uma coisa que é normal as pessoas falarem, ah, mas cigano tem religião sim, porque uma vez o irmão do colega do meu primo arrumou uma briga com o cigano, e esse cigano tá com a romana, e ele amaldiçoou a vida dele e acabou com tudo. Então, assim, tem religião sim, sabe? A pessoa pegar, tipo, um episódio isolado de uma pessoa que aconteceu algo, assim... Mas aí eu costumo responder que por essa lógica, todo não cigano é pagão, porque toda vez que eu vejo um cartaz de joga o búzios, tarô, traga o amor da sua vida em 3 dias, não é um cigano. Então, assim, por essa lógica, todo não cigano, todo gadié, no caso, curte esse rolê também, sabe? Então, eu tento usar isso pra exemplificar que não é bem fácil dessa forma.
Uhum. Aí, mas você falou que tem uma dessas subdivisões que é essencialmente muçulmana.
Sim, os Rorahares são, de maioria, que eu saiba, todos os Rorahares são muçulmanos.
Ah, assim. Beleza.
Claro que deve ter um ou outro que não segue o rolê, mas assim, né? Sim. Falando de totalidade.
Bom, agora a gente vai fazer perguntas de ouvintes, certo?
Ai, meu Deus, ok, certo.
E a primeira delas é do... Na verdade, são duas. É do Jonatas Castório da Macena, ele mora em Alken, na Bélgica. Nós já entrevistamos o Jonatas, vou deixar o link aqui pra vocês ouvirem a conversa que a gente teve com ele. Aí a primeira pergunta dele é o seguinte: quais são os mitos ou dúvidas mais frequentes que as pessoas têm? Aí eu queria já complementar pra você falar sobre o lance lá de roubar criança.
Ai, o mito mais tradicional, né? O do cigano rouba criança. O que acontece? Essa lenda específica começou no século XVII, com uma novela que foi escrita pelo... Gente, eu não lembro o nome dele. Eu não lembrei quando eu falei com o Felipe, eu não vou lembrar agora. Que é o mesmo cara que escreveu Don Quixote. Ele escreveu uma outra novela.
Porra, e agora eu esqueci. Don Quixote.
Ele mesmo.
Don Quixote não, porra. Don Quixote é o Cervantes.
Muito obrigada. Ele mesmo. Ele escreve escreveu uma novela que chama A Ciganinha, se eu não me engano, e é a história de uma menina linda, maravilhosa e de bom coração, apesar de ser cigana. Uhum. Tá? E a história se passa nessa menina, né, que é boazinha, apesar de ser cigana, e ela se apaixona por um não cigano, aquele amor proibido, o pessoal não aceita, e ela quer ter uma vida correta e uma vida boa, mas os ciganos que são do mal não deixam, e a novela se passa tudo nisso, e no fim das contas descobrem que a criança foi roubada, que a menina foi roubada, que ela não era cigana porcaria nenhuma, por isso que ela tinha um coração bom.
Ah.
Resumindo o rolê, é isso aí. A lenda dos ciganos roubando criança começam exatamente por conta dessa história específica, tá? Eu não sei se ele tirou a inspiração disso, eu não sei se vem daí, mas existe uma explicação de outros porquês que você tem esse estereótipo tão forte. Até muito pouco tempo atrás, né, vamos colocar assim, as pessoas abandonavam crianças em porta de igreja, em porta de orfanato, naquelas rodas, eu não sei se chegou a ter isso no Brasil, mas
acho
abandonavam crianças dessa forma.
Naquele livro lá do Jô Soares, ele fala da roda lá, da roda da Santa Casa. Do Xangô de Baker Street, ele fala assim.
Então, essas rodas. E a questão de crianças de rua, né? Você tem, até hoje você tem isso, mas você tinha de forma muito mais forte. E para os ciganos, né? Para a etnia, de modo geral, isso eu tô falando de todos nesse momento, cigano, criança é uma coisa sagrada. Assim, porque para uma etnia que foi perseguida de forma tão severa como foi, e para uma etnia que durante muito tempo você teve inclusive processos de esterilização forçada, você ter criança é uma forma de resistência, então você protege todas as crianças. Então você tem alguns registros de que ciganos daquela época ficavam olhando para ver se tinham crianças abandonadas para eles pegarem, aí eles criavam, e naquele sistema você cria como se fosse seu. Falando de história recente, a minha bisavó, eu fico falando que ela deu motivo pra galera, pra gente ter o estereótipo que tem, ela adotou 6 filhos, mas isso sim, na época da minha bisavó, né, gente? Então tem muito tempo, nesse sistema. Eram crianças de rua que um belo dia a velhinha virou: oi, quer comer um bolo na minha casa? E a criança nunca mais saiu, sabe? Uhum. Mas assim, não foi a criança na pessoa que tava lá bonitinha. Era criança de rua, sabe? Que vivia numa situação extremamente complicada. Hoje em dia, eu não acredito que ela faria isso. Sim. Mas naquela época... E assim, eu conheço não ciganos que na mesma época da minha bisavó pegaram uma criança de rua pra cuidar como se fosse dele. Então é uma questão da época, então o estereótipo tá um pouco nisso, tá? Mas não, gente, a gente não rouba criança, tá? Assim, fica de boa. E já quando eu era criança, tinha pai de aluno de escola minha que não deixava o filho fazer trabalho na minha casa porque achava que os meus pais iam sequestrar.
Nossa!
Sério, assim, engraçado que só meu pai que é cigano, né? Mas mesmo assim, né? Ele ia botar na caçamba do carro e vambora com as criançadas. Tinha isso. Então, assim, é um estereótipo que até hoje tem. Ele é bem forte.
E outros mitos?
Tem vários. Tem a questão do cigano roga... tem uma lenda, né? Que se cigano amaldiçoa você, nada nessa vida vai quebrar a maldição, né? E que cigano naturalmente roga praga. Então, isso, pra mim, vem muito do A Maldição, do Stephen King, né? Porque tem esse filme que o cara taca arrumando o outro lá pro outro emagrecer até morrer, e o cara desgraça a vida do outro, e assim por diante. Então, assim, existe todo esse estereótipo que cigano taca maldição, existe o estereótipo que cigano é ladrão, existe isso também. São todas as lendas urbanas que se criam sobre aquilo que você não conhece. Sabe, você cria sobre o outro, você cria sobre o estranho, porque tipo, por como assim existem essas mulheres esquisitas que usam roupa colorida e pedem pra alemão, como assim existe uma galera que fala uma outra língua quando tá na presença da gente, mas pode falar português quando a gente não tá pé, sabe, então assim, são várias estranhezas que se tem com o outro. Uma coisa comum, cigana adora dar festa em volta da fogueira. Não, gente, nem todo cigano, assim, sabe, aquele momento nem todo. Tem, assim, pode ter fogueira na festa, mas pode não ter fogueira na festa, assim. Mas um estereótipo que eu falo que é real é que cigano tem sangue quente, cigano é invocado, assim. Eu não sei se é uma coisa nossa, tipo, nasceu com a gente, esteve sempre aqui... Ou se é por todo um histórico de você ter que lidar com várias gracinhas e várias provocações e várias violências durante a vida inteira, que você acaba ficando meio cavalo com alguns momentos. Então, eu sempre falo que eu tenho que ter um pouco mais de dedo pra falar com pessoas não ciganas do que eu tenho pra falar com ciganos, assim. É bem, uhum. bem diferente, assim. Mas eu acho que é basicamente isso.
Uhum.
Cara, e você falando dessas coisas, desses mitos e tal, estereótipos, me lembrou um vídeo que eu assistia no YouTube. Mas eu nem sei por que eu tô falando isso, porque eu não me lembro... Tipo, você já falou os mitos que estavam lá, alguns deles, eu não me lembro de outros. Mas você chegou a ver um vídeo no YouTube que fizeram perguntas pra criancinhas, assim, que eram ciganas.
Ah, e sim, o que eles queriam ser quando eles crescessem?
E também essa? Perguntou sobre a vida, tipo, o que as pessoas acham de cigano, uhum. que aí eles ficavam até meio ofendidos, assim, meio não, bem completamente. Uhum. E eles eram crianças. E aí ficava, não, a gente não é trambiqueiro, sabe? Ficavam, que eram também ideias que as Sim. outras pessoas tinham deles e eles defendiam, né?
Tem um outro vídeo que é dessa mesma linha. Se eu não me engano, não sei se foi de Portugal ou se foi da Espanha que foi essa série de propaganda, mas foi uma propaganda do governo até.
Eu acho que foi da Espanha até. Eu
vou conferir. Eu tenho esses vídeos salvos aqui, eu só preciso conferir onde é que eles estão nesse com o meu computador, que é um buraco negro. Mas tem até alguns que é muito bonitinho, que é muito triste, né? Mas é bem bonito, é bem tocante, que eles pegam um dicionário e eles dão na mão de várias crianças e pedem pra elas ler a definição de cigano no dicionário.
É esse que eu tô falando.
Aí tá lá. Ladrão, tá bandido, tá trambiqueiro, tá golpista, e as crianças ficam chocadas, tipo, eu não sou golpista, eu não sou trambiqueiro. As pessoas têm muito dessa visão do cigano é trambiqueiro, cigano é golpista. Ah, tem aqui o cigano é bom de briga também, por causa do snatch.
Do Box de Diamantes, né?
Exatamente, que o cigano é brigão, aí todo mundo, de vez em quando rola umas piadas, tipo, ah, você gosta de cachorro por isso, né? Porque os ciganos do filme tem vários cachorros na comunidade lá.
Hollywood, isso de serviço, né?
Né, aquela coisa, né? Pra que a gente, né? Se a gente tem a oportunidade de fortalecer estereótipo, por que não, né?
Por que não,
Aí, esse da propaganda, você via as crianças chorando, assim, mas uma das questões que eu acredito, né, que seja, que de certa forma as pessoas acham, que é porque a gente, muitos ciganos não param no local fixo. Aí fica, ah, tava aqui, agora deu os golpes que tinha que dar e ralou da cidade, sabe? Uma coisa meio assim.
Aham. Uhum.
É, então, de certa forma, tem isso. Mas é aquela coisa, é um estereótipo que vai passando de pai pra filho, até nas piadas, até na brincadeira, e vai se perpetuando.
É aquele lance do... Tipo, quando você... Sempre que você precisa provar qualquer coisa, um documento, alguma coisa assim, você precisa ter um comprovante de endereço, né?
Uhum.
Você sempre precisa comprovar que você tem residência fixa e tal. E aí, não ter isso, não seguir essa, como é que a gente fala? Essa característica típica da sociedade, então as pessoas já assumem que tem algo de errado, né?
É, isso é muito mais grave do que aparenta. Você falou disso, é até bom porque eu lembrei de uma questão. O acesso da população cigana à rede de saúde, por exemplo, é ridícula. É ridícula, assim. Porque toda vez que você vai num posto de saúde ou você vai num hospital, as pessoas te pedem um documento de identidade e a grande maioria da população cigana não tem ainda, infelizmente. É, seja por uma questão de não ter acesso à documentação ou ter medo de fazer um documento e futuramente sofrer uma violência, sofrer uma perseguição do Estado, porque isso já ocorreu diversas vezes na história. Então, assim, existe motivo para os ciganos terem medo, tá? Porque se você tem um documento lá, você sabe quem aquela pessoa é, então é mais fácil rolar algum problema. E principalmente que esse é o problema mais grave, ao meu ver, não que não ter acesso à saúde não seja algo grave, tá? Porque na teoria, você é atendido sem ter uma identidade, você pode ser atendido. Só que na prática é sempre diferente, nunca é tão simples assim, né? É, a questão, mas pra mim, o problema mais grave hoje em dia é o acesso à educação. Uma grande parte da população cigana não tem acesso à escola, não tem acesso à educação, e eu tô falando de educação básica, tá? Isso porque você vai exigir uma série de documentos pra matrícula daquela criança que muitas vezes aqueles pais não têm. Aí quando tem, você tem um processo que é, isso falando de ciganos nômades agora, né? Que aquela criança muda com uma certa frequência. E então, como é que você vai matricular aquela criança fora do início do meio do ano letivo? Porque na teoria, falando de novo, existe uma lei que toda criança, essa lei foi feita para crianças circenses, na verdade, mas se aplica às crianças ciganas hoje em dia. Você tem, qualquer escola tem por obrigatoriedade registrar e matricular uma criança, seja no início, no meio, em qualquer época do ano letivo. Eles têm que matricular, ponto, e acabou. Só que aí, né, você chega lá, bem bonitinha, com seu filho para matricular, a pessoa vai falar, opa, desculpa, tá em abril, não vou matricular seu filho, peço perdão pelo vacilo. Aí você fala, não, tem que matricular, a pessoa fala que não vai matricular, você briga, faz um barraco, nada acontece, você vai na Secretaria de Educação. Até esse trâmite todo resolver e o processo resolver, porque sempre é complicado, nunca você vai na Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação vê a lei e fala, suave, vamos fazer a matrícula. Sempre tem muito impedimento. Quando você consegue matricular essa criança, daqui a pouco você tem que ir embora, e essa criança fica sempre num período que não consegue manter a educação, e acaba desistindo, acaba saindo da escola por conta disso. E a segunda questão é, estereótipo gera violência. Quando você tem preconceito com algum grupo, muito provavelmente você vai ter medo e aquilo vai gerar toda uma violência. Com os ciganos é a mesma coisa. Assim, existem diversos casos de criança que conseguiram ser matriculadas e iam conseguir estudar numa boa e acabaram desistindo por conta da violência que sofriam na escola. E eu não tô falando violência só de aluno, tá? Eu tô falando violência de professores. Que ficam fazendo piadinha, que olha torto, que se o material do coleguinha sofre, some. O primeiro aluno que vai ter a mochila revistada vai ser o cigano. E assim, isso acontece. Eu vou me pegar de exemplo nesse momento. E assim, quando eu me pego de exemplo, você tem que entender que no meu caso, não chega a um terço das outras crianças. Porque querendo ou não, eu sou filha de mãe cigana. Mãe não cigana, desculpa. É só de pai cigano. Então, eu ainda tenho esse trunfo. E por eu não ser nômade, eu tinha uma maior estabilidade em algumas questões. No meu caso, eu já tive meu cabelo cortado na escola, eu já tive meu cabelo colado com chiclete, os pais de vários alunos não deixavam os alunos fazerem trabalho na minha casa, nem que eu fosse na casa deles, porque eu podia roubar. Deixa eu ver, já me afogaram na privada uma vez.
Nossa.
Eu já tive várias vezes, tipo, a minha mochila revistada, quando o material de aluno sumia, e era só a minha. Na verdade, não era só a minha. Tinha um menino negro na minha sala e era sempre eu e ele. assim. E detalhe, eu sou uma cigana de pele branca, né? Então, assim, no caso de outros ciganos, é muito pior. E você sempre é a cigana, você sempre é a golpista, você sempre é a da magia, que vai tacar praga no coleguinha. Então, assim, existe uma série de condições que dificultam o acesso dos ciganos a coisas essenciais, assim. Uhum. Então, bom que você falou disso, que eu lembrei.
A outra pergunta do Jonatas, que ele uhum. deve estar até se tremendo, achando que a gente não vai fazer a segunda, mas a gente vai. Em quais países hoje poderíamos identificar forte influência cigana?
Ai, meu Deus, vamos lá. É difícil um pouco falar disso, porque, que nem eu falei, né? Teve países que proibiram referências ciganos para ciganos, mas para não ciganos eles liberam. Quando eu tô falando disso, eu tô falando da França especificamente. Porque desde 2012 existe uma lei na França que proíbe ciganos de usarem qualquer coisa que caracterize eles como ciganos, seja tatuagem, roupa, acessório, whatever, qualquer coisa. Mas isso para ciganos, tá? Porque no mesmo ano existiram várias grifes que soltaram um desfile de moda com inspiração da alma cigana, que tinham vários paranauê que a gente usa, que os não ciganos podiam usar. Então, assim, né? Fica meio complicado falando de influência. Portugal é um país que você vê isso. Tem muito cigano em Portugal.
Tem. Então, eu já cruzei com vários.
Tem muito cigano em Portugal. Então, é um país que tem algumas influências. A Espanha também tem algumas influências. E a gente também tem muita influência em alguns países do leste europeu. Assim, quando eu falo de influência cigana, eu tô falando mais nesse sentido. Eu não vou pegar de exemplo, por exemplo, 2014, que várias pessoas usaram acessórios ciganos aqui no Brasil. Ok, assim, não é algo que a gente influenciou e foi positivo, foi tipo uma modinha, sabe? Pegaram os símbolos e virou moda e ficou suave. Mas aqui no Brasil mesmo você tem algumas influências, né? Quando a gente fala de alguns tipos de dança. Quando a gente fala da Umbanda, por exemplo, você tem... Eu não sou da Umbanda, né? Mas você tem lá as entidades ciganas no meio da Umbanda. Então, assim, você tem algumas referências e algumas influências assim aqui. Mas eu acho que os países mais fortes hoje em dia, que eu pelo menos consigo lembrar, é Portugal, Espanha e países do leste europeu. São vários, assim.
Você falou da ex-Yugoslávia e tudo mais, né?
Exato. Você tinha falado antes. Gente, Romênia ainda existe. Eu sempre acho que o país não tá existindo mais. Quando eu falo, ok, obrigada. Existe. Romênia, valeu. É porque eu sempre falo e eu fico, gente, esse país ainda existe ou esse país mudou de nome? Eu estou desatualizada.
Não,
porque
não,
recentemente
não.
Eu falei um e ele já não existia há 30 eras, assim. Eu falei, ah, tá, desculpa.
Tu tinha falado pra mim da Iugoslávia.
Exato.
São sete países.
Exato. Aquela galera ali tem pra caramba, assim, tem uma forte influência.
A próxima pergunta é da Danúbia Salles. Vamos lá. Itaquaquecetuba, São Paulo. Ela diz assim: em alguns lugares, os ciganos são muitas vezes marginalizados e acabam virando pedintes de ruas. Pelas Sim. ruas. Como vocês lidam com essa situação? Aí, assim, né, mas como eu te falei antes, muitas das perguntas foram baseadas no estereótipo do cigano calon, né, no caso.
Uhum, sim. O que acontece? De fato, tem muito cigano que é pedinte, e no caso, existem muitos ciganos que são pedintes, porém não são calons. É importante falar que a grande maioria dos calons não são pedintes, assim, é um caso ou outro, mas por toda aquela questão que eu falei, é um grupo altamente marginalizado, que assim, gente, não pode posar cigana em cidade nenhuma que dá barraco. Eu vou pegar Volta Redonda de exemplo. Enquanto eu tava morando lá, há uns 3 meses atrás, me ligaram falando, Larissa, você tá sabendo que tem cigano na cidade? Eu tô tipo, nossa, a gente virou evento já, né? A gente chegou, a galera já tá, opa. O que que tinha acontecido? Chegou uma família cigana, um pessoal, eles estavam acampados num bairro um pouco distante, mas as mulheres estavam indo na vila fazer leitura de mão, aquela coisa toda que eu já expliquei. E elas estavam com os filhos, porque, né, ninguém matricula criança cigana, você não vai deixar a criança em casa, você tem que ficar de olho nos seus filhos, né? E nisso chegou o conselheiro tutelar, pedindo o documento da criança, e novamente, não tem documento, e dá aquele rolo todo. Nisso, no vucu-vucu do rolê, o assistente social ameaçou tirar a guarda das crianças. Assistente social não, desculpa, gente, conselheiro tutelar. Ameaçou tirar a guarda das crianças, assim, né? Meteu o trunfo, eu vou tirar teus filhos. E nisso, a cigana, com toda a razão, ficou possessa pra caramba. Porque, gente, você dá na nossa cara, mas você não mexe com o filho. tipo, né? Uhum. Toda mãe vai defender o filho bom troço. Gente, eu achei sensacional. Desculpa, eu morro de rir toda vez que eu falo. Ela tirou uma faquinha da cintura e saiu correndo atrás do conselheiro tutelar no meio do centro da cidade. E ele correu e ela correu atrás, assim. Então, assim, e virou um evento. Porque o que, que esses ciganos estão fazendo aqui? O que, que eles querem aqui? Por que, que eles estão aqui? E, na verdade, eles só estavam de passagem. Eu cheguei a conversar com inclusive, não com essa moça da faca, mas com uma das moças que estava fazendo leitura de mão, né? Eu me apresentei e falou: "Oi, moça, sou uma Cintia." Aí começa todo o rolar todo papo, né? Tipo, "Oi, prima." Aí ela tava falando que o marido de uma delas, que no caso é quem, vamos colocar assim, quem é o líder daquele grupo especificamente, tinha comércio ali na região, ele tinha que vender, se eu não me engano, era porco pro pessoal da região, então eles foram pra lá por conta disso, ficaram mais um tempo, mas virou um evento, virou uma coisa. Então, assim, as pessoas têm um medo. E sobre a questão de ser pedinte, por as pessoas terem medo, as pessoas marginalizam, etc e tal, e isso vai ficando a tal ponto que algumas famílias pequenas, assim, têm que apelar pra pedir as coisas pros outros, né? Pra pedir ajuda, pra pedir comida, pra pedir um dinheiro. Então, acontece, infelizmente, acontece, mas é tudo consequência de uma marginalização bem bizarra que tem.
A próxima pergunta é da Amanda Maru, de Nagahama, Japão. Ela faz duas perguntas também, na verdade, como um dono. A primeira é a seguinte: queria saber como funciona a hierarquia dentro da comunidade cigana.
Tá, vamos lá. Vai variar de clã para clã, né? Eu vou falar da minha família especificamente, que eu acho que fica mais fácil exemplificar. Na minha família, a gente tem... Na verdade, é uma mulher nesse caso, tá? Especificamente no caso da minha família, isso não é muito comum. É, você tem uma pessoa que é responsável por toda a organização, que é tipo, vamos colocar assim, é tipo o cacique do rolê, tá? Que fica responsável por toda a questão política, por todas as decisões que envolvem o grupo como um todo, mas isso nunca é feito de cima para baixo. As famílias conversam, tá? As famílias decidem, e isso vai ser conversado em grupo, depois, por exemplo, se a minha família for muito grande, vai, por exemplo, o meu pai, ou meu pai não, né, porque meu pai não tá no negócio, mas é, por exemplo, o meu tio, ele representa a família, põe os nossos pontos, fala o que a gente quer, o que a gente tá defendendo, e aí sobe até então, e vai pra minha tia-avó, no caso, né, que eu falei que é responsável, no caso da nossa família. É, e aí, ela executa aquilo que foi definido. Então, vamos colocar como se ela fosse uma líder, como se ela fosse o cacique da galera. É porque eu não consigo... É porque a palavra que eu tenho pra falar é uma palavra cigana, então eu tô tentando achar exemplos mais fáceis pra ficar mais fluido.
Sim, mas tá ficando claro.
E você tem, algumas famílias, um líder religioso, não nesse... Porque não é bem religioso, né? Vamos colocar assim, o curandeiro...
Espiritual.
Pessoal, que não precisa ser necessariamente espiritual. Vai ter grupo, né, que tem a questão espiritual envolvida, e vai ter aquele grupo que vai ter só a questão das ervas, da medicina tradicional, sabe, um pajé, mas se eu não me engano, o pajé envolve questões espirituais também, né? Mas assim, você tem, no caso da minha família, envolve questões de crença também, e assim por diante, mas você tem como se fosse o pajé do pessoal também. Então você tem essas duas autoridades, vamos colocar dessa forma, e são pessoas bem mais velhas, porque os mais velhos são, eles estão, aquela coisa, né, você vai tendo idade, você vai tendo experiência, então você vai sendo respeitado por isso. Então se organiza dessa forma. Mas na grande maioria dos grupos, como eu falei, né, minha tia-avó é uma exceção, quem lidera é homem, e você tem uma cultura patriarcal muito forte, mas isso não é uma característica dos ciganos, não são os ciganos que são machistas ou patriarcais. A gente vive num país que tem uma cultura patriarcal muito forte, e isso influencia na nossa cultura. Tanto que quando a gente fala de feminismo aqui no Brasil, as pessoas acham, com ciganos aqui do Brasil, a galera acha muito esquisito, tipo, desculpa, esse rolê é rolê de não cigano. Aqui não existe essa coisa, mas na Europa já existe, na Europa isso já é discutido, as ciganas de lá já botam pra quebrar nessa questão. E isso, como eu falei, vai variar de clã pra clã, mas isso é muito mais um reflexo do país que a gente tá do que necessariamente um reflexo da cultura. Mas assim, né, como eu falei, você tem um líder, vamos colocar, religioso, um líder político, e você tem os mais velhos, que quando você tem uma assembleia, você tem uma coisa mais séria, assim, todos eles discutem, e é basicamente por aí.
Isso cai exatamente na próxima pergunta da Amanda Maru. Aliás, a Amanda Maru também foi entrevistada da gente. Eu vou deixar também um link aqui, porque minha memória para número de episódio acabou. Até, fui até o 100, do 100 pra frente e acabou. É, e ela pergunta... Inclusive, se esse arquivo se acabar, eu queria que ficasse só essa pergunta. Se fosse pra salvar alguma coisa. Ela pergunta... E a mulher como um todo é respeitada? Ela tem a obrigação de casar com um pretendente escolhido, como vemos em muitas obras cinematográficas e em Explode Coração.
Ah, Explode Coração, Igor, Cigano Igor.
Cigano Igor, Teresa Seiblitz.
É, eu era muito pequena, então eu não lembro dessa novela, mas né, eu acho que eu vi Não Vale a Pena Ver de Novo. Assim.
Eu lembro, inclusive, que ela foi tão mal que tiveram que colocar aquela novela O Fim do Mundo pra tapar o buraco dela, porque a próxima não tava pronta. Porque O Fim do Mundo só teve 35 capítulos.
Definição de sucesso, hein?
Né?
Mas então, sobre a mulher cigana ser respeitada. Aí a gente vai entrar em umas questões. Por exemplo, no grupo que eu faço parte, da família que eu sou, se um homem bate numa mulher, ele vai apanhar dos homens da família dessa mulher. Então, assim, você não rela na sua esposa, você não rela a mão, tá? Então, esse tipo de coisa que, entre muitas aspas, né, acontece com não ciganos, no meu grupo não vai ocorrer. Porque isso é muito forte. Porque quando você bate na sua esposa, você não tá desrespeitando só ela, você tá desrespeitando toda a família dela, tá? Mas, não vou falar que os homens ciganos tratam as mulheres assim, né? Tipo, minha deusa. Porque, como eu falei, é um reflexo da cultura que a gente vive. Então, tem machismo, sim. Tem preconceito, sim. Tem hierarquia entre homens e mulheres, sim. Tanto que a gente tem a primeira mulher cigana doutora no país... ano passado, ou ano retrasado. Então, assim, a primeira mulher, assim, então isso é pra gente, isso foi muito significativo pras mulheres. E essa, a Paula, no caso, né, que foi essa cigana, sofreu ameaça, ela foi falada de outros grupos dizendo que ela não era cigana de verdade, porque mulher cigana não faz isso, porque não tem por que estudar. Então, assim, você tem isso, infelizmente, muito forte em alguns grupos aqui. Mas eu tô falando especificamente do Brasil, tá? Na Europa ou no Oriente Médio, que são os grupos que eu tenho contato, então são os grupos que eu tenho mais tranquilidade pra falar, o negócio já é bem diferente, assim, sabe? Sobre você casar com uma pessoa não cigana, você poder escolher o seu mozão, né? Quando eu era pequena, o meu tio avô conversou com o meu pai, etc e tal, que queria me arrumar um boyzinho cigano, né? Eu era criança, eu não ia casar com aquela idade, eu ia casar muito mais velha, mas eles já queriam arrumar um esquema. Nisso, meu pai falou, suave, manda ver, né? Não interessa que meu pai casou com uma não cigana, né? Tipo, ele pode fazer o rolê, a filha dele não pode. Aí foi tudo arranjado, mas eu era muito pequena, eu não entendia o que estava acontecendo, né? E o menino que estava casando comigo, que estava casando não, né? Que ia no futuro casar comigo. Esse menino, por sinal, nem brasileiro era. Já começou muito bem, né? Ele era um cigano, ele era cinti também, só que ele é alemão. Aí foi tudo acordado, foi tudo direitinho. Ele veio algumas vezes pro Brasil, a gente se encontrou, isso eu já estava adolescente, eu conheço ele da minha vida inteira. E eu e ele, a gente criou uma relação muito diferente da relação que as pessoas têm aqui. Porque quando a gente pensa aqui no Brasil, no seu mozão, você vai entender aquela pessoa que você bateu o olho, assim, pensou, nossa, aí você começa a ficar com a pessoa, começa a namorar e o rolê vai daí, né? Normalmente é assim que acontece. Com os ciganos, a gente entende isso de uma forma um pouco diferente. A gente entende que o amor é construído através de uma grande amizade. Então, nos casos ainda, o casamento é arranjado. E dessa forma, os jovenzinhos, né, se conhecem, ficam amigos, casam, etc. Isso não é a regra, tá? Eu só dei, tipo, o meu exemplo, que é uma exceção, por sinal. Só que eu fiquei mais velha, ele também, a gente olhou um pra cara do outro e falou, pô, eu gosto muito de você, mas não vai rolar, né? Tipo, a gente não vai casar. E a gente conversou com as nossas respectivas famílias, primeiro a gente conversou entre a gente, depois conversou, e foi aceito sem problema nenhum. É claro que ninguém soltou fogos, né? Porque o plano que eles tinham pra gente era outro. Mas a gente conversou, falou, olha, a gente não quer, a gente não se sente confortável com isso, não é o que a gente decidiu, e isso foi tranquilamente respeitado. Eu nunca tive um problema, nem ele, por conta disso. Hoje em dia, eu namoro um homem que não é cigano. A minha família não conhece ele ainda, mas vai conhecer, espero. Mas assim, eles sabem que eu namoro um homem que não é cigano, eles aceitam isso. É aquela coisa, né? Rola umas piadinhas, né? Falar, ah, um homem cigano não dá conta de uma mulher cigana. Um homem cigano não vai saber lidar com seu temperamento. Mas isso assim, na brincadeira, tá? Mas isso eu tô falando do meu grupo. Tem grupo que não aceita que se a mulher sair e ela for casar com um homem de fora, ela é vista como não cigana a partir daquele momento. Foi a decisão que ela teve. Ela rompeu com a família dela pra viver com os não ciganos, que não entendem de nada da cultura, então tchau, perdeu o playboy. Isso vai variar muito de grupo pra grupo, tá? Isso falando das mulheres. Com o homem, não necessariamente, porque aí o homem casa com a menina, leva a menina pra comunidade, a galera dá meio que uma ciganada nela, ela não é vista como cigana, ela é vista como uma agregada, ou com um agregado, em casos de famílias que aceitam casamento de mulheres com mulheres ciganas com homens não ciganos. Mas essa pessoa que veio de fora e entrou, ela nunca vai ser vista como cigana, ela sempre vai ser vista como agregado, mas ela vai ser respeitada lá dentro. E deixa eu pensar, eu ia dar mais algum exemplo, mas nesse momento me falha a memória, mas eu acho que deu pra dar uma respondida. Sim. Ok pra pergunta, assim.
A próxima é da Vanessa Gonçalves de Oliveira, de São Paulo. Como é a sua relação com a moradia, já que muitas pessoas têm dificuldades em se mudar muitas vezes, pois ficam com aquele sentimento de não pertencimento ao lugar onde estão? Uhum. Acredito que o cigano tem uma visão diferente.
Tá, beleza. Que acontece? Como eu falei, né? A minha família é sedentária, minha família mesmo, mas por questões da vida e... porque eu sempre fui meio... sem juízo, né? Que nem eu mudei pra São Paulo agora há pouco tempo, eu já morei em São Paulo antes, voltei pra minha cidade e eu fico zanzando muito. Eu sou estereótipo do cigano, olha só. nesse ponto só. Eu morei com... não eram cintes, tá? Eu morei com uma família de calons, morei num assentamento e eu morei acampada. Eu morei 2 anos assim, porque por uma série de questões da minha vida, eu meti louco quando eu tinha 16 anos, falei, quer saber? Vou viver com eles, era uma família de amigos da minha família, eu morei com eles um tempo, e vivi acampada, e foi assim, eu vivi acampada na área rural, né? E assim, é complicado, é cansativo, não é nada glamuroso, assim, a família que eu vivi, era uma família que tinha uma condição mais tranquila, então a gente vivia em barracas, mas eram barracas com uma estrutura bem, bem grande, e a gente tinha um certo conforto, mas mesmo assim, é cansativo. Fazer mudança não é legal, fazer mudança é complicado, mas sobre a noção de não pertencer, eu acho que eu cheguei a comentar isso com você. Pra mim, pelo menos, né, e pra boa parte dos ciganos, o sentimento é o contrário. Em vez de a gente achar que a gente não pertence àquele local, porque a gente não vai morar muito tempo naquele lugar, a gente tem a ideia que a gente pertence ao mundo inteiro e o mundo inteiro é nosso, assim. Uhum. Porque tem até uma frase, né, eu citando várias frases clichêzinhas, ciganas, mas que tem que... minha terra é onde meus pés pisam. Então a gente tem isso também, a gente não se sente deslocado. É óbvio que é difícil a adaptação, tá? Você mudar, você conhecer novas pessoas e etc, mas a gente não tem essa relação de que a gente não pertence a lugar nenhum, na verdade a gente tem a ideia de que todos os lugares pertencem a gente, que a gente pertence a todos os lugares, então é uma visão um pouco diferente, assim.
Pode crer. Tem uma frase que é muito parecida com essa que logo quando eu saí do Brasil a primeira vez, que ela virou o meu lema, que é minha pátria é onde o vento passa.
Ah, sim.
Que é parecida com essa daí, né?
Uhum.
A próxima pergunta é da Fernanda Ortega Bimbat. Eu espero que eu esteja pronunciando certo. Ela é de Berlim, Alemanha. Ela diz o seguinte. Qual sua relação ou da sua cultura com o consumo? O que vale a pena ser comprado e mantido? E como lidar com a necessidade de ter pouco para ser móvel? Especialmente família com crianças.
Ah, tá. Aí é a questão dos ciganos não, mas diz de novo, né?
Sim.
Como eu te falei, né? Eu não vivi muito tempo nesse sistema, eu vivi 2 anos só, mas deu pra ter uma noçãozinha básica das coisas. E assim, muito do que a gente foi pra algum lugar, a gente tá morando, sei lá, no interior de São Paulo. A gente chegou lá, tem muita coisa que a gente vai comprar lá mesmo. Porque, né, precisa. E quando a gente vai embora dali, a gente opta por vender aquilo. A gente vende usado mesmo. Então, assim, muita coisa a gente faz isso. Outra coisa, a gente dá preferência pra carro grande, pra caber muita coisa no bagageiro. Uhum. Umas picapezinhas, assim. Mas a gente, de qualquer forma, né, quando a gente fala de galera que acampa, você tem que pensar muito bem no que você leva, no que é prático e o que não é prático levar. É difícil as pessoas terem a oportunidade de irem para um acampamento cigano e entrarem na casa das pessoas. Ciganos são muito fechados, a gente tem os nossos motivos para isso, alguns grupos mais, outros grupos menos. Mas assim, quem tem a oportunidade na casa de um cigano, por exemplo, um cigano acampado, é muito comum você ter uma casa que é uma... É uma barraca, no caso, né? Mas é super bem estruturada e você vai ver várias panelas lindas e maravilhosas, bonitinhas, areadas, brilhantes na parede. Então, assim, existem as coisas que são importantes serem levadas. Básico, né? Tipo, cama, tapete, item de cozinha e etc. Roupa, óbvio. Mas tem muita coisa que é dispensável, assim. Por exemplo, a galera que... Tem muita gente que, como eu falei, não tem luz elétrica. Então você não vai comprar aparelho eletrônico, assim. Uhum. Mas, então, assim, a ideia do consumo é muito diferente. Porque a gente não fica vendo TV... Quer dizer, eu fico, né? Mas, de modo geral, a gente não fica vendo TV pensando... Nossa, saiu um celular novo. Nossa, super vou comprar. Preciso disso. A gente não tem isso, assim. Em grande maioria. É claro que a gente quer conforto. Quando a gente fala de adolescente em população cigana, você vai querer, eles vão querer usar roupa da moda, eles vão querer se vestir como os amiguinhos que eles veem, como as pessoas não ciganas, até por uma conta de coisa de preservar, né? Se preservar. Mas, de modo geral, a gente pensa muito bem no que a gente vai, assim, dá pra levar isso? É confortável? É necessário? Eu preciso disso? Senão a gente dispensa. Mas não é tão simples assim.
Uhum. A próxima pergunta é da Miriam Soares, de São Paulo. O que você e sua comunidade pensam das aulas de dança cigana que se vendem por aí e pessoas não ciganas andando com roupas repletas de moedinhas de ouro?
Tá, vamos primeiro pela dança cigana, né? O que a gente fala é que a dança cigana que é ensinada não é dança cigana de verdade, assim. Tudo bem, tem danças que não são danças ciganas que são bem fortes pra gente, tipo flamenco e tal. Mas quando a gente vê aula de dança cigana, você vê uma coreografia, você vê passos sendo ensinados. E de modo geral, quando você tem as mulheres ciganas em festa fazendo uma dança, ela é muito menos coreografia e muito mais uma coisa espontânea que aquela mulher teve vontade de fazer naquela hora. A gente fala que é muito uma ligação de ancestralidade, às vezes, sabe? Que a mulher meio que transcende e dança, você não vai ter coreografia. Eu nunca aprendi a dançar dança cigana, mas quando tem festa eu vou lá e me acabo, sabe?
Uhum.
Então, assim, isso é bem complicado. A gente só... Normalmente o que a gente fala, a gente pede, na verdade, é que essas aulas falam, tipo assim, que a gente que faça, fale, no caso, que é dança com inspiração cigana, e não necessariamente dança cigana, porque a gente não dança daquele jeito. Meio assim, sabe? E sobre a questão das pessoas se vestirem com forte influência de ciganos, etc, etc, eu nunca vejo a questão por um âmbito individual e sim por uma questão social, né? Porque não adianta eu ver a Joaquina andando na rua com medalhinha e chegar, tira isso, sua quenga, e dar na cara da mulher. Sendo que, assim, ela muitas vezes ela nem sabe o que ela tá usando.
Sua quenga foi ótimo. Foi muito bom.
Tipo assim, ela nem sabe o que ela tá usando, por que ela tá usando, ela só achou bonitinho na loja e quis comprar. O que a gente critica é muitas vezes como é que, vamos falar do capitalismo agora, pega itens de uma cultura, comercializa aquilo e os próprios membros daquela cultura não podem usar ou são marginalizados se eles usam. Então a crítica que a gente tem é uma crítica estrutural, como o exemplo que eu dei da França. No ano que proibiram a população cigana de usar qualquer referência que determinasse eles como cigano, você teve várias grifes famosérrimas lançando desfile inspirado na alma cigana, que primeiro ajuda a reforçar que cigano é um estado de espírito, que você tem a alma cigana porque você gosta de viajar e usa umas roupas boêmias descoladas. E o segundo, que assim, os não ciganos podiam usar coisas que começaram com a gente e que a gente pode ser preso se usar. Ou pode ser constrangido na rua se usar. Então, a gente, quando a gente critica isso e fala disso, a gente nunca tá falando da pessoa individual que tá usando. Porque a questão individual não adianta. Não tem como chegar de pessoa pra pessoa e falar, oi, não usa não, sabe? Eu, particularmente, não uso, não ligo se a pessoa usar, porque eu sei que ela só tá comprando o rolezinho da moda do momento. Mas já as grifes lançarem, etc e tal, e pegarem esses símbolos, eu já tenho uma série de críticas, mas é basicamente isso.
Quem pergunta a próxima é a Erika Jurdi, de São Paulo, capital, ela que também foi nossa entrevistada, vou deixar o link aqui. A primeira pergunta dela é, cigana, entre aspas, é o termo certo mesmo em português ou tem outra palavra preferida?
Então, eu sou da galera que curte falar cigano, porque cigano foi o termo que foi usado pra marginalizar a gente durante muito tempo. Tanto que aquela coisa, né, eu falei, da propaganda que pega de definição de dicionário do cigano e tá bandido, etc. Então, é um termo que começou pra marginalizar a gente. O correto, aí vai depender, né, de pessoa pra pessoa, mas o correto é o romani, a língua que a gente fala, né, o romani e o romanê. O povo, tipo, com E é o povo, com I é a língua, sabe?
Uhum.
Ou Rom, pode ser falado, ou Roma, tá? São os termos que a gente usa, que as pessoas usam, que são, vamos colocar assim, o correto. Mas cigano, eu particularmente não fico ofendida de me chamarem de cigano. Eu gosto de falar, ah, eu sou cigana, porque quando você fala, ah, eu sou romani, a pessoa fala, você é o quê, filha? Que às vezes você tem que explicar. Você fala cigano, todo mundo sabe o que você tá falando, né? Tudo bem que as pessoas pensam no estereótipo, mas então, assim, o cigano é um nome popular, vamos colocar assim, e romani é o nome certo, ou Roma é o nome certo.
E a novela da Globo, Explode Coração, da qual eu não me lembro, que era muito pequena, foi boa ou um desserviço pro povo?
Olha, eu não posso falar, porque eu não lembro, eu era muito pequena, eu tinha, ela foi em 92 que o Felipe falou, eu tinha 3 anos em 92, então assim, peço perdão pelo vacilo, mas pelo que eu lembro da reprise dessa novela...
Tu tá falando muito com o João Carvalho.
Ah, a gente faz um podcast junto, né, vamos fazer o quê?
Peço perdão pelo vacilo é a frase mais clássica. Nada, de 95 ela.
90, viu, eu falei pro Felipe que não era
foi.
De mas de qualquer forma,
é porque
eu
sempre
pequena.
Lembro da novela pela casa que eu tava. E naquela casa eu morei em 92, entendeu?
Ah, entendi.
Mas eu então, devo ter ficado até 95 na casa.
Mas daí, o que que aconteceu? Eu era muito pequena, eu lembro de pouquíssimas coisas daquela novela, mas eu só lembro, as poucas coisas que eu lembro é de Cigano na Beira da Fogueira. E roupa colorida. E um cara muito mau ator. Assim, não lembro de mais.
Grande Ricardo Mac.
Ah, eu sei como Cigano é Igor, assim. Mas então...
Eterno Cigano Igor.
Eu não tenho como falar eu não tenho como falar da novela. Mas, por exemplo, aqueles programas Meu Grande Casamento Cigano, Irmãos Ciganas, que são programas que tem na TV a cabo, por exemplo, é um puta reforço de estereótipo. Assim, que você pega um monte de cigano que tá casando com as roupas brega... Gente, a gente não é brega assim, desculpa. A gente se veste bem. Com umas roupas brega, umas roupas ridículas. Teve uma dama que tava com roupa de abacaxi e caíram na porrada em todo o casamento. Então, basicamente, falava que cigano era brigão, quebrava as porra tudo, fazia barraco e não pagava as contas. Então, assim, é muito de serviço esse tipo de coisa, sabe?
Eu lembro que foi a primeira novela em que a galera tava querendo mostrar a internet, assim. Aí a Teresa Seiblet falava com o Edson Celular pelo bate-papo do UOL lá. Ele ficava high.
Nossa, aí bate-papo ele, da UOL. Assim, deu tudo pra dar errado, né?
Quer dizer, eu não era bate-papo do UOL, era como se fosse, viu?
Ah,
e
entendi.
Era com o som. Era tipo o Skype, assim, da época. Assim, ela ficava high. Aí ele, high.
Nossa, sensacional, assim.
Era a única coisa que eles falavam em inglês. Depois eles começavam a falar português, normalmente. Como se nada... Como se tivesse um peixe Babel no computador.
Sucesso.
A próxima pergunta da Erika é... Os ciganos aqui no Brasil são os mesmos Roma da Europa ou é um grupo diferente?
Não, é o mesmo. Assim, é óbvio, né? É a mesma família, né, gente? Mas sim. Assim, o grupo é o mesmo. Assim, que nem eu falei, eu tenho muito contato com alguns ciganos que são sintes também da Europa. A gente consegue manter esse contato. Mas no meu caso, né? É mais Alemanha, Áustria. E eu tenho alguns amigos que são ciganos, mas moram no Oriente Médio. Mas, assim, de modo geral, sim, são os mesmos ciganos, né? Com raras exceções. Por exemplo, tem clã cigano que existe lá que não existe aqui. Tem clã que existe aqui que não existe lá. Mas, assim, de modo geral, sim, são os mesmos grupos.
E agora a pergunta do Tales de Deus Diniz, de São Paulo. Uhum. Você acha que seria interessante a criação de um Estado cigano, como foi feito com Israel, ou como os curdos reivindicam?
Entendi. Então, não, assim, isso já foi discutido em algum momento, minha família mesmo já discutiu isso, já houveram uns debates, se eu não me engano, na década de 80, mais precisamente em 82, houveram debates sérios a respeito da possibilidade da criação de um Estado cigano. Só que a gente não reivindica um Estado cigano, porque a origem comum do povo cigano ainda é algo de discussão, ainda é algo de divergência acadêmica, não é só entre o povo cigano. O que a gente tem como base na avaliação linguística e na avaliação genética do povo cigano é do povo. E detalhe, eu tô falando povo cigano. Depois eu entro nisso, voltando. dos ciganos a Índia. Mas, assim, isso eu tô falando Índia pré-dinastia Gupta. Então, eu tô falando de muito tempo atrás, tá? E você tem ciganos que, por exemplo, vivem aqui no Brasil, mas que tem uma relação muito mais forte de reconhecimento de origem, Portugal, ou Espanha, ou a Rússia. Então, assim, como é que a gente ia criar esse Estado cigano? Onde ele ia ser criado? A gente vai colocar todos os ciganos com os seus respectivos clãs, que são completamente diferentes, dentro do mesmo espaço, qual é a probabilidade disso não dar merda? E a gente tem essa, a gente não tem uma noção de Estado, a gente tem uma noção que a gente é pertencente do mundo. E então, a gente não reivindica um Estado cigano. Isso, tipo, não daria certo de forma nenhuma. Uhum. Assim, até porque a gente não concorda muito com a definição de Estado pela questão da fronteira e tudo mais. Então, é basicamente isso.
Quando você coloca no Google Maps, porque... são pessoas que faz mapas. E aí, sim. Eu tenho um mapinha com todos os entrevistáveis, né?
Uhum.
Que eu fico olhando pra ele o dia inteiro. E quando eu coloquei lá o teu, que eu coloquei ciganos, ele dá na Índia. Se você coloca ciganos no Google Maps e der enter, ele vai na Índia. Ele tem um lugarzinho lá da Índia. E é engraçado que pra mim eu sempre relacionei a Península Ibérica.
Sim, é normal isso. As pessoas associam muito, muito. Mas que nem eu falei, né? Quando a gente fala de origem, eu tô falando de origem que, na verdade, nem era a Índia nessa época, né? A Índia não era unificada, existiam vários micro-reinos, vamos colocar assim, em toda a sua região, veio a dinastia Gupta e unificou tudo. E nesse processo, o cigano virou Índia e deu o rolê todo. Aí, tipo, algumas décadas depois, você tem... várias questões que envolvem, e os primeiros ciganos começam a sair, e daí começa a questão toda. Mas como eu falei, a identidade às vezes é muito mais ligada com o país anterior, ou com o país que aquele grupo especificamente é muito forte, do que necessariamente a Índia, entendeu?
Uhum. E muito rapidamente.
Sim.
Antes no WhatsApp a gente tava conversando, e aí eu até te perguntei, é apropriado falar povo cigano? E aí tu falou, a gente fala povo cigano pra facilitar e tudo, mas não é bem assim. Então, como seria bem assim?
Quando a gente fala de povo cigano, né, a gente tende a associar aquilo com um estado ou com uma região, com um território. Né? Por exemplo, o povo da Palestina e assim por diante, o povo palestino. Quando a gente fala de cigano, a gente não reivindica território nenhum, a gente não tem ligação com território nenhum. Eu tenho ligação com território brasileiro porque eu nasci aqui, então sou brasileira, mas ponto, morre aí. Então a gente fala de etnicidade cigana. Que são vários grupos ciganos, né? Não é uma coisa unificada, não é uma coisa fechada, mas é basicamente isso. O correto seria etnicidade.
Uhum. Ok, muito bem. Aí, pra finalizar, a gente queria te perguntar o seguinte. Onde a gente te acha? Considerações finais a respeito do assunto, redes sociais e, enfim, outros podcasts que você participa, que eu sei que você participa. E o que mais?
Bom, beleza, podcast que eu participo, eu faço parte do Revolushow, que é um podcast esquerda, além do Revolushow, todo mundo consegue me achar no Facebook como Larissa Raven, no Twitter como Xanda Raven, gente, é isso mesmo, Felipe, depois você coloca o link, porque eu não
vou
lembro
colocar o link
de cabeça.
Tweet da Raven.
É tweets da Raven, né, que o meu arroba é _ Raven, e eu acho que é isso, assim, eu acho que vocês me encontram nesses lugares, assim. Qualquer coisa, bom, é por aí. Eu tô aí.
Muito bem. Antes da gente se despedir, queria fazer alguns lembretes. Primeiro, vá lá no apoia.se/onda e contribua com a gente. facebook.com/onomeseamundo/shop, compre coisas para da gente também. O nosso site é onomeseamundo.com, tem o nosso Twitter, @podcastonden. Dê estrelinha pra gente no iTunes e façam comentários bonitos. E surpresa, estamos no Spotify. Nós já falamos isso na introdução, que a gente vai gravar depois do que eu tô falando agora. Então, a gente vai gravar depois, você vai ouvir antes disso que eu tô falando agora, que é antes do que a gente vai gravar. E muito tempo atrás, há muito mais tempo do que no Spotify, nós estamos no Deezer. O Deezer, que é o Google Plus dos streaming de música, né? De que ninguém ouve falar. Mas estamos lá também. Então, se você tiver Deezer ou Spotify, e chegue aí no celular da sua mãe e assine a gente e coloque pra fazer o download automaticamente, mesmo que ela nunca escute. Muito bem. Então, obrigado, Larissa/Xanda. Muito, muito legal saber todas essas coisas que a gente não sabia. Nós, mais uma vez, cumprimos o nosso objetivo, que é quebrar estereótipos, e tu quebrou pra caralho. Porque, cara, até as perguntas, tipo, todas as perguntas tinham um disclaimer. Então, obrigado por isso também, obrigado pelo seu tempo.
Eu que agradeço, gente, sério, de coração. Adorei participar, assim, tem muita coisa que eu queria ter falado, mas não dava, então, bom, eu amei, sério, de verdade.
Muito obrigada por participar, Larissa, e você iniciou 2018 no Onda maravilhosamente bem.
Muito obrigada, gente. Tô até com vergonha agora.
Tchau.
Tchau, um beijo. Tchau. Beijo. Nossa, o cachorro acabou de roubar meu bolinho aqui. Parabéns pra mim. Eu não vi, ele subiu na cama e comeu meu muffin. Tô feliz aqui agora. Muito bem, muito bem.
temos um easter egg.